Rosarildo Cavalcante quer mobilização nacional contra a corrupção.
Jorge Viana defende que permitir ou incentivar a ocupação de áreas de risco vire crime.
E Cristóvão Buarque teme que Câmara aprove redução dos ganhos reais do piso nacional dos professores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Rosarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, defendeu mais uma vez o combate à corrupção e destacou que muita gente receia enfrentar os corruptos por medo de represálias.
Mas ele disse que a população de Roraima já pode fazer denúncias ao Fórum de Combate à Corrupção no Estado sem precisar se identificar.
Segundo Rosarildo Cavalcante, Roraima é o sexto estado a implantar o Fórum contra a Corrupção, que reúne instituições ligadas à fiscalização. Ele espera que isso ocorra em todos os estados.
Porque é fundamental que, de fato, a sociedade não se cale, não tenha medo de combater essa corrupção. E a corrupção existe em todos os níveis e em todos os lugares, mas temos que combater de maneira acirrada a corrupção na vida pública. Porque essa corrupção está roubando o dinheiro é do cidadão mais pobre, né? Preciso sim que haja essa mobilização nacional.
Promover ou estimular a ocupação de áreas de risco deve virar crime. Isso é o que propõe a Comissão Temporária de Defesa Civil, que encerrou seus trabalhos esta semana.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, que propôs a comissão e a presidiu, afirmou que essa criminalização ajudará a evitar mortes em tragédias em áreas de risco, como encostas de morro, por exemplo.
São mais de 5.500 municípios e em praticamente todos eles nós temos populações correndo risco de vida por estarem morando ou trabalhando em área de risco. Que Deus nos ajude, que não tenhamos tragédia esse ano e possamos implementar o resultado dessa comissão e com isso fazermos ação preventiva como se deve fazer quando o assunto é defesa civil.
Segundo Jorge Viana, a comissão também propõe que o Sistema Nacional de Defesa Civil seja reformulado e que as comunidades sejam treinadas para reconhecer, minimizar e gerenciar os riscos a que estão sujeitas.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, quer que o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, preste esclarecimentos ao Senado sobre as denúncias que vêm sendo feitas contra ele pela imprensa.
Como a convocação de Pimentel já foi rejeitada, o senador apresentou um pedido de informações a ser enviado ao ministro.
Uma das perguntas do requerimento é sobre as palestras que Pimentel teria feito em várias cidades mineiras em nome da Federação das Indústrias de Minas Gerais.
Segundo Álvaro Dias, o jornal O Globo de ontem informa que as palestras não foram realizadas.
É evidente que há uma burocracia e esse requerimento não deve ser respondido no curto prazo. Mas é nosso dever utilizar todos os expedientes possíveis para cumprir a tarefa fiscalizatória que se impõe ao Congresso Nacional e especialmente à oposição.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, afirmou que mais brasileiros estão avaliando como positiva a gestão da presidente Dilma Rousseff.
Em pesquisa do Ibope e da Confederação Nacional da Indústria, divulgada hoje, 56% dos entrevistados avaliaram o governo como bom e ótimo. Em setembro, esse índice era de 51%.
Aumentou o nível de ótimo e bom e diminuiu o nível de regular e de péssimo. Somente 9% da população reprova o governo da presidenta Dilma. Em setembro, o índice era de 11%.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, defendeu que o Congresso Nacional aprove o plano de carreira do Judiciário.
Ele disse que os serviços prestados pela Justiça correm risco de sucateamento se o plano não for aprovado. E quem vai sofrer com isso são os cidadãos que recorrem à Justiça, advertiu Ciro Miranda.
Sem os servidores de carreira, a Justiça para e deixa de fazer a prestação jurisdicional que lhe cabe.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, protestou contra uma emenda feita ao projeto do Orçamento da União de 2012 para destinar R$ 498 milhões às concessionárias de estradas de ferro.
Se são concessionárias, se privatizadas foram, porque se dizia que o governo da União não teria recursos para nelas investir, como é que nós podemos aceitar que agora se coloque dinheiro da União para uma prise direta, uma injeção na veia das concessionárias sem retorno. Ah, não!
E o senador Vital do Rego, do PMDB, lamentou que seu estado, a Paraíba, seja hoje o sexto mais violento do país, segundo o mapa da violência elaborado pelo Ministério da Justiça e divulgado esta semana.
Como o estado faz parte do destino turístico de muitos brasileiros, Vital do Rego teme que essa notícia prejudique o setor.
O sexto estado mais violento do país. Essa notícia me apunhalou pelas costas. Ora, eu queria crescer em emprego, eu queria crescer em investimentos, mas nós crescemos em violência.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, reclamou que a regularização fundiária em seu estado está atrasada em pelo menos 30 anos.
Isso, segundo o senador, faz com que os agricultores enfrentem sérias dificuldades no momento de conseguir empréstimos para aumentar a produção, por exemplo.
Assir Gurgax espera que haja uma ação integrada dos governos federal, estadual e municipais para a regularização definitiva da terra.
Nós queremos dar documento aos nossos agricultores para que eles possam ter acesso a crédito bancário, possam ter acesso aos programas de governo, possam aumentar a sua produção agrícola e possam ter segurança jurídica. Se a pessoa está na terra produzindo há 10, 20, 30 anos e não tem o documento, ele não tem segurança.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, pediu à presidente Dilma Rousseff que oriente a bancada do governo na Câmara a rejeitar qualquer proposta que reduza o ganho real do piso nacional dos professores, hoje fixado em R$ 1.187.
Ele reclamou que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara fez mudanças no projeto do Senado que reajusta o piso dos professores.
E uma das alterações, segundo Cristóvão Buarque, prevê que o reajuste ocorrerá apenas a cada período de 16 a 18 meses. Isso, na prática, reduz o ganho real dos professores, advertiu o senador.
A presidenta tem condições de propor que a sua base não aprove dessa maneira. E se aprovar, ela tem condições de vetar essa maneira e fazer uma forma diferente.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, comemorou o lançamento do edital para a seleção de jovens interessados em estudar no exterior por meio do programa Ciências Sem Fronteiras.
Ela disse que serão concedidas 100 mil bolsas de estudo e que terão prioridades os cursos de ciências básicas, como matemática, física e química, porque o Brasil tem carência de profissionais nessas áreas.
As bolsas se referem à graduação, doutorado e pós-doutorado. Poderão ser pleiteadas por quem obtiver nota 600 no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem.
Também o líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, elogiou o programa Ciências Sem Fronteiras e o lançamento do edital das bolsas de estudo.
O objetivo aqui é formar a mão de obra da nossa juventude para que ele possa assumir os bons empregos do nosso país, trazendo jovens cientistas para que nós possamos ter na inovação tecnológica, na melhoria da produtividade brasileira, o salto de qualidade em que todos nós desejamos.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Nara Beu.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.